Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará ajuiza ação para que a Prefeitura cancele o Chitão de Marco por comprometer o equilíbrio orçamentário do município. MP aciona a Justiça após Prefeitura de Baturité descumprir acordo para a realização de concurso público. MP do Ceará vai homenagear trabalho dos mediadores comunitários com palestra no dia 12 de setembro. MP e Prefeitura de Paracuru firmam acordo para a realização de concurso público. MP do Ceará orienta que Prefeitura e Polícias Militares Civil adotem medidas para inibir infrações de trânsito em Pentecoste. Bares e restaurantes em Fortaleza aderem à campanha Eu Respeito o Não do MP do Ceará de prevenção e combate à violência contra a mulher. MP discute com o poder público e clubes de futebol soluções para reduzir engarrafamentos e impactos da obra do VLT no entorno da Arena Castelão. E na edição de hoje, Agosto Lilás. MP do Ceará atua no enfrentamento à violência contra a mulher. Participa com a gente a promotora de justiça e integrante do Núcleo Estadual de Gênero Pro Mulher, o NUPROM do MP do Ceará, Valesca Bastos.
Mãos que protegem. É preciso unir forças no combate à violência doméstica contra a mulher. E é por isso que o NUPROM vai estar presente nesses 3 dias de programação no Norte Shopping, levando informação para as mulheres, atendendo vítimas diretas e indiretas de violência doméstica, levando programação cultural também. Vai ter a presença da senhora Maria da Penha, que deu o nome, né, à lei, vai ser o ponto alto. Não percam.
Daqui a pouco a gente continua a conversa sobre Agosto Lilás. MP do Ceará atua no enfrentamento à violência contra a mulher. Vamos juntos que o Debate Público já está no ar. Debate Público, um programa do MP do Ceará. E o MP do Ceará ajuizou ação para que a Prefeitura cancele o Chitão de Marco por comprometer o equilíbrio orçamentário do município. Quem conta pra gente é a repórter Lívia Priscila.
O MP do Ceará ingressou com ação civil pública para que a Prefeitura de Marco cancele a realização do evento Chitão de Marco, programado para os dias 29 e 30 deste mês. O MP constatou rearranjo no orçamento do município para custear o evento, em detrimento de áreas como saúde e educação. O promotor de justiça, William Rodrigues, destacou ainda que a realização da festa pode comprometer o equilíbrio financeiro do município para realizar o concurso público programado para este ano.
O Ministério Público tomou conhecimento, a princípio de forma informal, né? Havia várias veiculações nas redes sociais acerca desse evento, em que pese o município não publicasse nenhuma informação no portal de transparência até então. Muito recentemente o município o fez, né, violando, portanto, o dever de transparência, a lei de acesso à informação, e o Ministério Público, a partir disso, recomendou ao município que não realizasse o evento, considerando o comprometimento das finanças públicas, mas o município ainda assim resolveu não acatar a recomendação. De sorte que o Ministério Público não teve outra alternativa senão ajuizar a ação com um pedido de tutela de urgência para que seja suspenso o evento. O Ministério Público constatou diversos indícios de ilegalidade nessa contratação, não só o valor vultuoso de 12 milhões de reais, mas também violações à transparência, indícios de promoção pessoal do então prefeito, que é tio do atual prefeito, Roger Aguiar, e também existem diversas necessidades básicas e essenciais no município, município carente, que não são totalmente atendidas pelo município em razão de diversas alegações de ausência de recursos, né? Sobretudo na área de saúde, área de educação, saneamento básico. O Ministério Público local tem diversas ações nessa área, na área de meio ambiente, de sorte que esse tipo de evento, o Ministério Público, analisando a LOA atual do município, constatou que o evento ele implicaria o desequilíbrio financeiro ao orçamento do município. Apenas a título de exemplo, o Ministério Público cita até que a LOA somente autorizou o gasto inicial de R$ 653 mil para o ano 2025, segundo o adendo 5, anexo 6, e uma complementação de R$ 707 mil. Então a gente percebe que a conta não bate, considerando o valor do evento de 2 milhões de reais. O Ministério Público fez diversos apontamentos também do ponto de vista fiscal, chamando a atenção para os dispositivos da lei de responsabilidade fiscal. Portanto, essa atuação do Ministério Público visa, ao fim e ao cabo, evitar que haja um dano ao erário. O Ministério Público, portanto, atuando de forma preventiva para que venha a ocorrer o dano ao erário. Infelizmente, nós tivemos a liminar indeferida, né? Já, o Ministério Público já agravou o tribunal e, portanto, agora cabe ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará decidir essa questão.
A ação prevê o cancelamento do evento e a suspensão de todos os contratos referentes à festa. Se acatada pela Justiça, a Prefeitura também deve se abster de realizar qualquer pagamento relativo à programação e organização da festividade. Em caso de descumprimento, o MP pede a aplicação de multa diária no valor de R$50 mil, além das sanções do crime de desobediência.
E o MP do Ceará acionou justiça após a Prefeitura de Baturité descumprir acordo para a realização de concurso público. Os detalhes com a repórter Caterine Neblina.
O MP do Ceará requeriu que a justiça aplique multa pessoal ao atual prefeito de Baturité, Heber Freitas Reis Cavalcante Mota, pelo descumprimento de acordo judicial para a realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos na gestão municipal. Segundo o acordo, homologado entre o MP do Ceará e o município, junto à 2ª Vara Civil de Baturité, o cronograma de realização do certame deveria ter sido apresentado no início deste ano. Contudo, até o momento, a Prefeitura não apresentou ao órgão ministerial qualquer informação, como destaca o promotor de justiça, Antônio Forte.
O Ministério Público vem acompanhando as contratações realizadas pela Prefeitura de Baturité. Infelizmente, há um grande número de contratos temporários, que são chamados vínculos precários, e o princípio do concurso público previsto na Constituição, que tem que ser a regra, não está sendo observado. O princípio está sendo descumprido. Por conta disso, nós entramos com ação civil pública e nessa ação foi celebrado um acordo em que o município, através do atual prefeito reeleito, assumiu o compromisso de até o meio deste ano publicar um edital com todos os cargos vagos. Esse acordo foi homologado judicialmente dentro de uma ação civil pública. Entretanto, este acordo está sendo flagrantemente descumprido. Por conta disso, considerando inclusive que foi o prefeito quem subscreveu esse acordo, é que estamos pedindo o cumprimento desse acordo com a aplicação de multa pessoal ao atual gestor, com a providência prevista na lei. A multa pode ser para o próprio município, multa já pedida por mim. Como o município continua omisso, optamos por pedir uma multa pessoal ao atual gestor para que ele cumpra esse regramento judicial e publique o edital do concurso público para todos os cargos vagos na administração pública municipal.
Para a promotoria, a conduta do atual prefeito não apenas compromete a boa-fé processual, como também atenta contra os princípios da legalidade, da moralidade administrativa e da eficiência previstos na Constituição Federal.
E o MP do Ceará vai homenagear o trabalho dos mediadores comunitários com palestra no dia 12 de setembro. Quem conta pra gente é o repórter Henrique Jordan.
Para celebrar o Dia Estadual do Mediador Comunitário, o MP do Ceará realiza, no dia 12 de setembro, evento para homenageá-los pelo trabalho voluntário de pacificação social junto às comunidades, desenvolvido especialmente pelos que entregam o programa dos núcleos de mediação comunitária para o MEC do MP. A agenda será no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Fortaleza, aberta ao público. O promotor de justiça e coordenador do PRONUMEC, Saulo Moreira, destaca a programação e o impacto do trabalho dos mediadores à sociedade.
No evento, ocorrerá, dentre outras coisas, a palestra a ser ministrada pelo advogado, ator e humorista Haroldo Guimarães. Será realizado no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, das 13h30 às 15h30, do dia 12 de setembro. O evento será aberto ao público e é uma iniciativa da coordenação dos núcleos de mediação comunitária e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, com apoio da Escola Superior do Ministério Público e é voltada para mediadores comunitários, membros, servidores, membros da sociedade civil e instituições governamentais e não governamentais. Hoje temos em torno de 180 mediadores comunitários voluntários no Ministério Público do Estado do Ceará. São mais de 15 mil atendimentos à população, mais de 84% de êxito nos acordos dos procedimentos realizados.
O auditório da Procuradoria-Geral de Justiça fica na Avenida General Alfonso Albuquerque Lima, número 130, no Cambeba, em Fortaleza.
O MP do Ceará e Prefeitura de Paracuru firmaram acordo para a realização de concurso público. Vamos saber mais com ela, Eliana Querino.
O MP do Ceará firmou o termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura de Paracuru para garantir a realização de concurso no município. O promotor de justiça, Luiz Eduardo Mendes, explica a atuação.
Esta medida foi adotada após a constatação de um número expressivo de contratos temporários da inexistência de concurso público recente. O último certame foi realizado em 2015. Nos termos do acordo, a Prefeitura tem um prazo de até 3 meses para apresentar um estudo técnico sobre a demanda de cargos efetivos, encaminhar eventual projeto de lei à Câmara Municipal para a criação ou alteração de cargos e elaborar um cronograma detalhado do concurso, com estimativas para edital, inscrições, aplicação das provas, divulgação dos resultados e nomeações. Processo esse que será acompanhado de perto pela Promotoria de Paracuru. Encerrada essa fase, o município deverá realizar o concurso público no prazo de até 6 meses, contemplando todas as secretarias e órgãos da administração. Ainda conforme o TAC, a Prefeitura deve se abster de realizar novas seleções simplificadas fora das hipóteses constitucionais, de renovar contratos temporários já existentes sem justificativa excepcional e de criar cargos comissionados para funções técnicas ou administrativas de rotina. O acordo prevê, ainda, a possibilidade de aplicação de sanções legais em caso de descumprimento, incluindo multa diária em caso de atraso não justificado.
Com a formalização do TAC, o MP do Ceará reforça seu papel de fiscalização, defesa da ordem jurídica e valorização do serviço público.
E o MP do Ceará orientou que Prefeitura e Polícias Militar e Civil adotem medidas para inibir infrações de trânsito em Pentecoste. Quem conta pra gente é o repórter Daniel Gifone.
O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Pentecoste, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, promova ações de fiscalização periódicas e ostensivas em pontos críticos da cidade para garantir o respeito à legislação. No documento, também foram emitidas orientações à Polícia Militar e ao delegado de polícia da comarca, conforme explica a promotora de justiça, Lara Dourado.
A recomendação foi no sentido de tomada de ações para diminuir ou mitigar os acidentes de trânsito na cidade. Há uma alta incidência de acidentes de trânsito diariamente, principalmente com relação a motos. Então, num período de aproximadamente 5 meses, houve quase 150 acidentes no município, que é um volume muito alto. E o Ministério Público resolveu agir com relação ao tema de forma integrada com a Prefeitura e os órgãos de polícia para que fossem reforçadas as medidas, principalmente as contidas no Código de Trânsito Brasileiro e no Código Penal e no ECA também com relação a essas infrações de trânsito. Então, todo mundo que cometer algum tipo de ilícito penal que tenha relação com o trânsito vai ser conduzido pela Polícia Militar, delegacia de polícia, para que seja lavrado o procedimento pertinente. E assim se espera que haja uma diminuição do número de acidentes.
Em caso de descumprimento, o MP do Ceará pode adotar outras medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.
E os bares e restaurantes de Fortaleza aderiram à campanha Eu Respeito o Não, do MP do Ceará, de prevenção e combate à violência contra a mulher. Vamos saber mais com a repórter Tatiane Medonça.
Empresas do ramo de bares e restaurantes em Fortaleza aderiram à campanha Eu Respeito o Não, iniciativa do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, o NUPROM do MP do Ceará, para prevenir e combater a violência contra a mulher. O termo de ajustamento de conduta foi assinado nesta quarta-feira pelo Ministério Público e por representantes dos estabelecimentos que aderiram ao protocolo. A coordenadora do NUPROM, promotora de justiça Lívia Rodrigues, ressalta que a iniciativa é gratificante por conta da adesão de vários estabelecimentos comerciais de Fortaleza.
Nossa pretensão é atingir mais estabelecimentos, né, ou até a totalidade, e expandir isso para o interior do estado também. Essa adesão veio através de um TAC, né, um termo de acordo com o DECOM, é após uma fiscalização, na verdade mais uma vistoria que foi realizada pelo DECOM e constatação de que as empresas não estavam cumprindo fielmente. Havia algumas iniciativas de proteção às mulheres, mas não na forma como a lei prevê do protocolo, mas foi uma oportunidade que tivemos de divulgar nossa capacitação, termos a adesão desses estabelecimentos na nossa capacitação, que foi toda elaborada em cima da legislação que trata do protocolo Não É Não.
O secretário-executivo do DECOM, promotor de justiça Hugo Xerez, destaca que o diálogo consensual entre o MP e representantes dos estabelecimentos comerciais permitiu construir medidas em benefício das mulheres consumidoras.
Nós pretendemos continuar fiscalizando ouvindo outros estabelecimentos, trazê-los à discussão e ao debate e à construção desse protocolo, dessa carta de intenções no sentido de combater essa violência, essa chaga tão presente ainda na sociedade brasileira. A ideia é que outros estabelecimentos, né, localizados em cidades do interior do estado do Ceará também possam receber a visita do DECOM e, eventualmente, né, se conseguirmos estabelecer um diálogo frutífero e exitoso com esses estabelecimentos, aderirem a esse protocolo. A ideia é que nós possamos massificar e universalizar ao máximo a ideia de criação de um protocolo, né, de enfrentamento da violência contra a mulher, no sentido de que o não é não, de fato, se torne efetivo e vigente em todas as casas de show do estado do Ceará.
O secretário executivo de Ações Integradas e Estratégicas da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Sérgio Pereira, reforça que o documento assinado evita uma escalada de violência, tendo a mulher como vítima.
Muitas vezes ela sofre o assédio e não tem assim, a quem recorrer naquele momento, né? E ela vai suportando, às vezes, muitas vezes não consegue sair do estabelecimento, isso vai se escalando até que acontece uma coisa pior com ela. Então, esses estabelecimentos que aderiram ao programa estão de parabéns. Eu espero que muitos outros adiram também a esse protocolo para que a gente traga segurança às mulheres que frequentam esses ambientes.
A secretária executiva de Planejamento e Gestão Interna das Mulheres do Estado, Esther Cristino, destaca que o Ceará tem sido pioneiro em diversas iniciativas de prevenção e proteção às mulheres.
Agora que a gente vive o Agosto Lilás, a gente está vendo, né, essas iniciativas serem divulgadas e muito participadas pela sociedade. Então, no momento em que um órgão público, como o Ministério Público, da relevância que ele tem também nessa questão do combate à violência, ele chama a sociedade, os empresários, para contribuírem, é muito importante. E agora a gente vê também, a presencia hoje aqui, a Justiça fazendo isso também. E o Ministério Público também é um parceiro da Secretaria das Mulheres na composição das casas da mulher cearense, brasileiras que a gente tem. E para mim, para a gente da Secretaria, é um momento muito, muito feliz. Eu acho que a sociedade ganha com isso aqui.
Entre os proprietários de estabelecimentos comerciais estava Gustavo Linhares, que pontuou a importância de dar segurança aos clientes, principalmente ao público feminino, que frequenta bares e restaurantes.
A gente sabe que o nosso papel, né, enquanto estabelecimento comercial, é muito importante de dar essa segurança, né, a gente que está aí na noite, né, lidando com muitas mulheres, né, enfim, e aí acredito que esse protocolo, ele é muito importante para trazer essa segurança, né, para a mulher, para as nossas clientes, né? E aí a gente, enquanto estabelecimentos, né, se comprometeu hoje aqui em assinar esse protocolo e seguir todas as diretrizes que foram indicadas aqui, né, para trazer mais segurança ainda, né? Assim, é óbvio que a gente já tem políticas internas, né, de combate, né, ao assédio, mas obviamente vindo essas diretrizes, né, de forma mais oficiada, a gente acredita que é muito importante para trazer ainda mais segurança, né, para a mulher dentro dos nossos estabelecimentos.
Estabelecimentos interessados na adesão à campanha Eu Respeito ou Não podem procurar o NUPROM, que funciona na Casa da Mulher Brasileira, na Rua Teles de Souza, sem número, bairro Couto Fernandes, em Fortaleza. O núcleo também pode ser contactado através dos telefones DDD 85-3108-2941 ou 98685-6336. Tem ainda o e-mail núcleoestadualpromulher@mpce.mp.br.
E o MP do Ceará discutiu com o poder público e clubes de futebol soluções para reduzir engarrafamentos e impactos da obra do VLT no entorno da Arena Castelão. Quem conta pra gente é o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará, por meio do Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor, o NUDETO, reuniu representantes do governo do estado, da Prefeitura de Fortaleza e de clubes de futebol para discutir medidas que reduzam os engarrafamentos nas vias de acesso à Arena Castelão em dias de jogos e antecipar soluções para minimizar os impactos da obra de implantação do VLT no entorno do estádio. O coordenador do NUDETO, promotor de justiça Edvando França, conduziu a reunião.
O congestionamento absurdo, horas e horas preso no engarrafamento, causando insegurança e medo. Então, a gente decidiu reunir todos os órgãos de trânsito, do ordenamento urbano da cidade de Fortaleza também, a Secretaria de Esporte, até a CEINFRA também, que envolve o VLT, a TUFOR, todos esses órgãos públicos para direcionar medidas para, pelo menos, a curto prazo, minimizar essa situação, que é muito complicado. Fortaleza, ela não tem vias públicas abertas, largas, suficientes para atender uma demanda tão grande, né, como essa. Aliás, em qualquer parte do mundo onde tem uma concentração de 30, 40, 50 mil pessoas, tem caos, né? E é em cima disso que a gente está tentando, pelo menos, minimizar essa situação. Para isso, foi marcado o dia 27 de agosto, para que a gente possa, lá na MC, onde ela vai apresentar um planejamento, um projeto de mudança no trânsito a todos nós, e também a CEINFRA vai apresentar também o planejamento de instalação do VLT no entorno da Arena Castelão, e também a criação do terminal de ônibus, que também está integrado ao VLT na Arena Castelão.
O MP também recomendou que a venda de ingressos para o estacionamento da Arena seja feita de forma 100% online, para facilitar o acesso e diminuir as filas, e que as cancelas do estacionamento sejam automatizadas para fazer a leitura automática das placas dos veículos. O modelo, semelhante ao já utilizado no aeroporto de Fortaleza, tornaria mais rápida a liberação de acesso ao estacionamento.
Agora é aquele momento em que vamos saber o que é destaque nas redes sociais do MP do Ceará com ela, Vitória Augusto.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Vitória Augusto, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos ver o que tem de novidade nas redes sociais do MP? No dia 19 de agosto, foi celebrado o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Publicamos em nossas redes um vídeo que convida a sociedade a refletir sobre os desafios enfrentados diariamente por essas pessoas. Já vai lá assistir e deixar sua curtida e comentário. Também trouxemos conteúdo sobre o racismo recreativo, prática discriminatória muitas vezes disfarçada de piadas ou brincadeiras, mas que reforça estereótipos, humilha e causa sofrimento às vítimas. Não deixa de ir lá no nosso Instagram conferir e lembre-se, se for vítima ou testemunha de discriminação racial, denuncie. Outra novidade foi a entrada em vigor da Lei de Humanização do Luto Materno e Parental, que garante alguns direitos importantes para apoiar famílias que enfrentam a perda de um bebê. Você pode conferir mais informações sobre esses direitos na publicação que fizemos. E atenção, as inscrições para o processo seletivo de estagiários e residentes do MP do Ceará está terminando. Essa é a chance de desenvolver suas habilidades e transformar a vida de milhares de cearenses. Acesse o edital pelo link da bio do nosso Instagram e inscreva-se até o dia 31 de agosto. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Vamos de A História do MP com a historiadora Lígia Holanda. A História do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os acontecimentos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. Nesta semana, o MP do Ceará realizará uma nova edição do Movimento Mãos que Protegem, em parceria com instituições públicas, empresas e entidades do terceiro setor, com o objetivo de conscientizar a população sobre as diferentes formas de violência e orientar sobre o acolhimento às vítimas. A violência contra as mulheres tem raízes muito profundas e tem diversas facetas. Uma delas é a exclusão das mulheres do espaço público, algo que vem sendo combatido e tem apresentado avanços. No universo jurídico, não é diferente. Por séculos, as mulheres foram proibidas de acessar a formação, sobretudo em âmbito acadêmico, o que se agravava em cursos considerados pretensamente masculinos, como era o caso do direito. Essa situação não representava só uma violência de gênero, mas tinha um caráter ainda mais cruel. Perpetuava os homens nas posições estratégicas para elaborar e operacionalizar as leis, de modo que o sistema de justiça servia para perpetuar os privilégios masculinos. Muitas mulheres travaram lutas árduas para adentrar nos cursos de direito, e, após a sua formação, conseguir exercer a profissão. O Ministério Público do Ceará foi uma das portas de entrada para as mulheres advogadas e contou com pioneiras como Lucrécia Pinho, a primeira promotora de justiça do Ceará, nomeada para o cargo em 1934. O MP do Ceará também foi pioneiro ao nomear Georgia Gomes de Aguiar na função de Procuradora-Geral de Justiça, cargo de chefia da instituição em 1979. Ela já havia se destacado ao se tornar a primeira mulher a participar do Conselho Superior do Ministério Público. Geórgia tornou-se a primeira PGJ do Ceará e a segunda do Brasil, sendo precedida por Adnil Maria da Silva, nomeada alguns meses antes como PGJ do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Geórgia ficou no cargo até 1982, aposentando-se poucos meses depois de deixar a função. Além dela, o MPCE teve como PGJ Maria Iracema do Vale, que atualmente ocupa o cargo de desembargadora, e Socorro França, que assumiu a função por 5 mandatos. Ter mulheres ocupando os cargos públicos sinaliza um avanço, não só no sentido de garantir a representatividade dentro das instituições, mas de assegurar que haja um olhar mais sensível para questões como a saúde da mulher, a maternidade, a prevenção e o combate à violência contra as mulheres, dentre outras pautas. Como você pode ver, o Ceará foi pioneiro, sobretudo se observarmos que ainda hoje existem estados que nunca tiveram uma mulher ocupando o cargo de PGJ. Os dados do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, demonstram que, embora de forma geral os homens sejam maioria na instituição, a paridade entre gêneros é uma realidade cada vez mais próxima, especialmente nos estados nordestinos. A região tem a maior quantidade de promotoras e procuradoras de justiça, correspondendo a 43,18% do total de membros. No Ceará, as mulheres ocupam cerca de 35% dos cargos de promotoras de justiça e 53% dos cargos de procuradora. E então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
Nesse bloco, nós vamos tratar sobre Agosto Lilás. MP do Ceará atua no enfrentamento à violência contra a mulher. Já está aqui com a gente a nossa convidada de hoje, a promotora de justiça e integrante do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, doutora Valesca Bastos. Seja bem-vinda, doutora Valesca.
Olá, Alex. Olá, ouvintes. É uma satisfação estar aqui novamente no debate público.
Doutora, como eu disse, né, nós temos nesta semana 3 dias de uma programação intensa e super importante para a sociedade. Durante os 3 dias, o Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, o NUPROM, presta assistência a vítimas diretas e indiretas e também a testemunhas de crimes em parceria com outros órgãos da rede de proteção. Já na sexta-feira, no dia 29 de agosto, a programação do Mãos que Protege inicia com uma abordagem sobre autonomia econômica feminina. Falar sobre enfrentamento à violência também envolve esse tema de autonomia econômica financeira feminina. Explica pra gente, doutora.
Isso, Alex. Esse tema é de suma importância porque, assim, nós sabemos que muitas mulheres não rompem o ciclo de violência em que elas vivem justamente por uma questão de dependência econômica. Então, trabalhar a autonomia dessa mulher é ajudar, é chegar junto, né, daquela necessidade dela mais premente e que muitas vezes faz com que ela esteja ali presa, amarrada àquele relacionamento. A gente sabe que existem não apenas essa amarra, né, para que a mulher rompa o ciclo de violência, mas nós sabemos que essa é uma das mais importantes e decisivas, né? Quem não já ouviu falar numa mulher que sofre violência, mas que ela insiste naquele relacionamento porque o marido ou o companheiro sustenta a casa, sustenta os filhos e ela não sabe como vai prover esse sustento, essa manutenção sem ele, né? É muito comum a gente ter casos de agressores que são presos, né? Muitas vezes porque cometeram aí violência corporal, violência física. E na hora que eles estão presos, muitas vezes a própria vítima vai pedir para soltar. E é comum elas dizerem que é porque ele precisa trabalhar, porque é ele que sustenta a casa. né? Então, trabalhar a autonomia financeira significa garantir essa independência para a mulher.
A gente tocou nesse primeiro tema porque também a gente está no Agosto Lilás, né, que foi estabelecido em 2022 como mês de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. Doutora, como é que tem sido a agenda, né, do NUPRON? Como é que tem sido o dia a dia da doutora que atua nessa questão também do enfrentamento à violência neste mês de agosto?
Agosto, Alex, é sempre um mês bem frenético, né? Bem intenso, assim como é o março, assim como é o novembro, que são meses em que a gente trabalha alguma temática, né, de visibilidade relacionada à violência contra a mulher. Então, o NUPRON, nesse mês de agosto, já visitou cidades do interior, como Itapajé, Fortim, já fez diversas capacitações aqui em Fortaleza, como a dos grupos reflexivos. Já participou de rodas de conversa dentro do próprio Ministério Público, voltado para os próprios membros e para os servidores. Vamos ter no final do mês, né, coroando, né, o mês inteiro, esses 3 dias, né, de programação. Fomos às escolas, levando o Educar para Prevenir. Estivemos trabalhando o projeto do Rede Mulher, que fortalece, né, que visa fortalecer a rede de proteção à mulher, sobretudo naquelas cidades em que essa rede ela é mais carente, em que ela é mais inicial, digamos assim, né, como as cidades do interior.
Doutora, a gente já falou que no dia 29, sexta-feira agora, né, a programação inicia com essa abordagem sobre autonomia econômica feminina, a doutora explicou. No sábado, a gente vai ter uma homenagem aos 19 anos da Lei Maria da Penha. A presença da farmacêutica já está confirmada nessa programação. E também nessa data, doutora, serão apresentados os serviços da Casa da Mulher Brasileira. O que é preciso a sociedade saber que há de atendimento na Casa da Mulher Brasileira?
Bom, Alex, é preciso que primeiro a sociedade conheça a casa, né? Acho que a maior parte da nossa sociedade cearense não conhece esse equipamento. E a casa, ela é um equipamento grande e complexo, né? Basta dizer que dentro da casa, quando a mulher vai à casa, ela encontra lá a Delegacia de Defesa da Mulher, ela encontra as promotorias de justiça de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, ela encontra serviço de assistência social, ela encontra serviços de assistência psicológica, ela encontra a questão do serviço de autonomia financeira, né, da mulher, lá na casa, porque muitas vezes a mulher ela não vai em busca de ajuda, de proteção, porque ela não tem com quem deixar os filhos, mas na casa tem um local para as crianças ficarem, né? Tem um local lúdico para receber o filho da mulher, os filhos, né? O filho, enfim, as crianças que ela precisar levar consigo enquanto ela resolve o problema dela lá, a situação dela. Tem a defensoria também, né? Que para além da questão da violência doméstica, a defensoria também pode entrar com processos de pensão alimentícia, de guarda, que a gente sabe que são interesses paralelos, conexos, né, que correm na seara civil, mas que muitas vezes a mulher precisa dessa assistência jurídica, né? Então, tem também o núcleo da defensoria lá, né? Então, a casa ela é um equipamento bem complexo, ele é um equipamento bem completo, né? Para além de complexo, é também bem completo. E ela foi pensada justamente para que essa mulher não desista de ir em busca daquilo que necessita, de ir em busca dos seus direitos. Porque a gente sabe na nossa experiência, né, principalmente quando a gente trabalhou no interior, onde não tem casa da mulher, que muitas vezes a mulher desiste de ir em busca dos seus direitos porque ela bate numa porta, não é aqui, é em outro local. Aí esse outro local é no outro lado da cidade. Aí quando ela vai, não, pronto, aqui foi resolvido, mas agora a senhora tem que ir num terceiro local. Esse terceiro local é em outro ponto da cidade. Então isso, para além de ter um custo financeiro que muitas vezes a mulher não tem, não está podendo arcar com esse custo de deslocamento, né? A gente tem que entender que muitas vezes as mulheres elas são hipossuficientes economicamente falando, né? Elas não têm condição de arcar com esse custo. Faz também com que elas reflitam nesse ínteri, né, nessa peregrinação de um órgão a outro, e muitas vezes até desista. é algo que a gente via que era algo que desestimulava, né, a mulher a perseguir seus direitos. E aí foi pensado nesse equipamento, né, da Casa da Mulher para concentrar esses serviços, que são os serviços mais comuns que elas necessitam, né, que a mulher em ciclo de violência necessita, para que ela, em um local só, resolva, né, fazendo uma viagem só, digamos assim, resolva o que ela tem para resolver.
E aí, no dia da programação, né, como a gente disse aqui, no sábado agora desta semana, né, doutora, todos os detalhes sobre esse serviço, como é que tem sido o dia a dia, doutora, a movimentação de atendimento na casa?
A casa, ela tem uma movimentação bem intensa, né? Porque, como eu disse, a mulher muitas vezes procura a casa, seja porque ela quer ser um atendimento psicológico, lá tem uma psicóloga, não necessariamente quem vai até a casa é, apanhou do companheiro. Não necessariamente, muitas vezes a mulher pode ir à casa porque ela vive um ciclo de um relacionamento, digamos, adoecido, e ela ainda não sabe o que fazer, então ela precisa de um acompanhamento psicológico. Ela pode buscar isso na casa, certo? Ah, ela pode buscar a casa porque ela tem um interesse no cível. Ela está separada do ex-companheiro, mas ela tem uma demanda de alimentos, por exemplo, ou de guarda. Ou mesmo ela quer legalizar a situação dela de separação, de divórcio. Então ela pode buscar a defensoria pública, certo? Na casa, né? Para além disso, se ela realmente sofreu uma violência maior, como uma lesão, uma ameaça, tem lá a DDM, né? A gente sabe que a DDM é a grande porta de entrada das mulheres nesse ciclo de violência, né? Então tem lá a DDM para dar toda a orientação, fazer esse amparo inicial, né? E dar o pontapé inicial, muitas vezes, da questão das medidas protetivas, né? Então, se ela deseja uma medida protetiva, é lá na casa que ela tem que ir. Por quê? Porque a DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher, está ali dentro, não é? Então, ela tem que fazer aquele, né? É fortemente recomendado que ela faça esse boletim de ocorrência ali, né? Então, ali tem toda a estrutura para melhor orientar essa mulher.
Doutora, no terceiro dia, dando continuidade à programação, vai haver um debate sobre a atuação do MP do Ceará no enfrentamento à violência doméstica, né? E como a doutora falou, né, diariamente acompanha esse atendimento, a gente pode dizer que as mulheres têm denunciado mais e no que isso, né, impacta o porquê desse maior número de denúncias, se for o caso?
Elas têm denunciado mais, né, Alex? Eu acredito que porque o tema tem alcançado uma visibilidade como nunca antes visto. Eu acredito também que os trabalhos de preventivos, né, que nós temos, que o próprio Ministério Público tem desenvolvido, né, as campanhas educativas que têm sido feitas, que têm levado informação para onde ela precisa chegar, né, tem levado informação a essa mulher. Então isso tudo faz com que muitas vezes a mulher que não sabia, que não se dava conta que estava num ciclo de violência, com que ela detecte: ah, eu vi isso naquela palestra, eu vi isso naquela roda de conversa, eu acho que estou nesse ciclo, será se estou, será se não estou? E aí isso faz com que ela reflita, não é? E saiba também onde procurar, porque quando nós levamos essa informação sobre a violência doméstica, a gente leva também a informação de por onde começar, né? Desse inter, de como percorrer, não é?
Você que ouve o debate público, nós estamos conversando com a promotora de justiça, que integra também o Núcleo Estadual de Gênero para a Mulher, no PRON do MP do Ceará, Valesca Bastos. Nós estamos falando sobre essa questão da programação do Mãos que Protegem, que acontece agora nesses 3 dias da semana, sexta, sábado e domingo, no Norte Shopping Fortaleza, que fica na Avenida Bezerra de Menezes, número 2450, no bairro Presidente Kennedy. A programação vai acontecer no piso L1, logo ali, né? Assim que você entra no shopping, já vai se deparar com a programação do Ministério Público neste fim de semana. Doutora Valesca, recentemente o Procurador-Geral de Justiça, Raley Carvalho, assinou um termo de cooperação técnica entre o MP do Ceará, né, o NUPRON estava presente, a Assembleia Legislativa, por meio da Procuradoria Especial da Mulher, e a doutora estava presente. Mais um passo, mais um avanço, doutora, nesse enfrentamento à violência contra a mulher?
Isso, Alex. Eu estive presente juntamente com a outra promotora que também é integrante do NUPROM, a doutora Ana Cláudia, e eu considero, sim, um grande avanço, porque através desse termo de cooperação, nós do NUPROM vamos poder colaborar de forma mais efetiva, cooperar de forma mais efetiva com a capacitação das procuradorias da mulher que estão sendo implantadas no interior do Estado. Né? A gente sabe que é comum e tem sido incentivada essa criação das procuradorias da mulher, que é vinculada ao poder legislativo, né? Como uma forma de fortalecimento da rede de proteção à mulher. Mas é como eu costumo dizer, não basta criar o órgão e colocar uma procuradora da mulher naquele local, é preciso que ela esteja capacitada, é preciso que ela saiba como proceder, que ela entenda qual é a função dela dentro daquela rede de proteção à mulher. Afinal de contas, ela vai ser mais uma peça nesse quebra-cabeça complexo que é a rede de proteção. E a rede, como a gente costuma dizer, ela tem que funcionar concatenada, ela tem que funcionar azeitada, digamos assim. Não pode um achar que sua atuação vai ser independente dos outros órgãos. Não, tem que entender que a atuação de um órgão muitas vezes vai convergir para de outros órgãos.
Doutora, tocou também num ponto ainda muito importante, essa questão da capacitação, né? E recentemente, agora em agosto, né, nós tivemos aqui no Ministério Público do Ceará, doutora, o curso para formar profissionais que vão atuar nos grupos reflexivos. Doutora, o que são esses grupos reflexivos? Por que eles são importantes para a sociedade?
Alex, os grupos reflexivos eram uma nova modalidade, né, de combater a violência doméstica, digamos assim. E aí você me pergunta, e qual é o público-alvo? O público-alvo do grupo reflexivo é o público masculino. Seria exatamente o suposto agressor, né? Então, esse trabalho, ele visa mudar a mentalidade, né, daquele homem que se envolveu eventualmente num processo de violência doméstica, né? A ida dele ao grupo reflexivo pode ser imposto como uma das condições de medidas protetivas, e lá nesse grupo, esses facilitadores vão trabalhar essa mentalidade, vão fazer com que aquele homem se dê conta de que certas condutas são violentas contra a mulher, né? Porque o que a gente vê? Que muitas vezes eles se sentem injustiçados quando são processados, porque eles não conseguem compreender que certas condutas, sobretudo aquelas em que não envolvem violência física, eles têm uma dificuldade maior de compreender que aquilo dali é uma forma de violência, é uma forma de sofrimento para a mulher. Então, o grupo reflexivo, ele traz essa grande mudança de mentalidade, essa grande virada de chave. E isso é bom para a mulher, porque a gente sabe que muitas vezes a mulher, ela não quer se separar do marido, ela não quer se separar do companheiro, ela não quer abrir mão da família dela, ela quer melhorar a qualidade do relacionamento dela, né? Então, o grupo reflexivo, ele entra nessa toada. E há algo muito curioso, aqui em Fortaleza a gente já tem um grupo reflexivo em andamento e a gente observou que ele é uma prática muito boa. Em que sentido? Aqueles agressores que foram encaminhados para o grupo, a gente observou que a reincidência foi zero entre eles, não é? Então, nós enquanto NUPROM, né, integrantes do NUPROM, quando a gente vai fazer um trabalho no interior, seja através do Educar para Prevenir ou do Rede Mulher, nós temos fomentado que nos interiores afora sejam criados também grupos reflexivos. Por isso que você viu que você estava presente, né, no dia da capacitação, viu que tinha um número expressivo de pessoas, porque as visitas que a gente fez no interior, as viagens que nós fizemos, elas estão deixando esse fruto. A gente está falando, olha, tem o grupo reflexivo. Numa cidade pequena, de pequeno e médio porte, ele tem um efeito assim, é uma semente que floresce de forma muito mais, né, a dar uma árvore muito, ainda muito mais frondosa do que numa cidade de 3 milhões de habitantes como é Fortaleza, né? Porque a gente sabe que as experiências em grupos menores, elas podem ser mais bem-sucedidas, elas podem ser mais exitosas. Então, teve muito interesse, não é? E aí você viu aquele número expressivo. E olha que a gente mal começou, porque a gente nós somos poucos integrantes, a gente não tem como também estar visitando tantas cidades do interior num curto espaço de tempo, porque a gente também acumula com as nossas atividades de audiências, de atendimento, as atividades de despacho, de denunciar e etc. Né? Mas a gente pretende, através do NUPROM, fortalecer e fomentar ainda mais a criação desses grupos, né? Porque a gente entende que é realmente uma mudança de mentalidade. Né?
Doutora Valesca, a doutora falou sobre essa questão dos grupos reflexivos, né? Que o público-alvo são os homens, né? Que foram agressores em determinado momento com as mulheres. E me lembrei também agora do Dialogando nas Empresas, que também é um trabalho preventivo, né? Que é do NUPROM, de ir aos canteiros de obras, né? E conversar com esses homens para justamente prevenir esse tipo de trabalho, não é isso?
Isso mesmo, o Dialogando, ele vai, né, para que a gente apresente, a gente vai, né, através dele, as empresas, e muitas vezes são empresas aí de canteiros de obra, mas não necessariamente. A gente fez um convênio com a Fribal, e a Fribal está treinando toda, está querendo capacitar toda o corpo de funcionários que eles têm, né? Então, a nossa capacitação da Fribal é do ano inteiro. A gente fez um cronograma. Então, não é necessário que seja uma empresa da construção civil, a Fribal, qualquer empresa que tenha esse interesse, é só nos enviar e-mail que a gente leva o Dialogando nas Empresas para lá. E lá a gente apresenta a Lei Maria da Penha, os mecanismos, explica para eles o que são as condutas, quais são os tipos de crime, não é? Fala sobre as medidas protetivas, fala sobre uma eventual prisão, e eles manifestam, assim, muitas perguntas. É muito bom, é muito importante, né? Agora, a diferença dos grupos reflexivos é que o grupo reflexivo, ele pode gerar uma mudança de mentalidade, né? Enquanto Dialogando, a gente vai lá na empresa e diz pra ele, olha, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, vai ter consequência. Ele vai entender que vai ter consequência e ele pode mudar o comportamento dele com medo daquela consequência. Mas ele vai continuar sem entender, muitas vezes, que aquele comportamento faz a mulher sofrer. É uma violência. A chave dele ainda não virou ali, né? Enquanto que no grupo reflexivo é uma oportunidade realmente de virada de chave. Tanto é que a gente vê que muitas vezes um agressor, quando ele termina um relacionamento, ele tende a reproduzir aquele ciclo de violência com outras vítimas, né? E o grupo reflexivo, ele possibilita justamente que esse agressor não repita nem com a mesma vítima e nem com outras vítimas, porque ele vai mudar a mentalidade dele em relação àquilo.
Doutora, a gente segue falando sobre essa questão do combate, do enfrentamento à violência contra a mulher, e traz a notícia boa que empresas do ramo de bares e restaurantes na capital, né, aderiram à campanha Eu Respeito o Não. Doutora, não é não.
Não é não, isso aí é um outro projeto do NUPROM, né, que já não diz respeito à Lei Maria da Penha, mas é uma outra lei de proteção à mulher, que foi promulgada recentemente. Eu digo recentemente porque se você comparar com a Lei Maria da Penha, que já tem aí muitos e muitos anos,
fazer 20
né?
anos, né, ano que
fazer
vem.
20 anos, essa lei não, ela é recente, não é? Ela é bem recente, tanto é que muita gente ainda não conhece, mas ela já está vigorando e o Ministério Público já está fazendo capacitações do público-alvo, que é a iniciativa privada, são os estabelecimentos da iniciativa privada, onde tem ingestão de bebida alcoólica, não é? Espaços como estádio de futebol, né? Tem os locais que a lei prevê que são obrigatórios, Alex, que eles vão ter que aderir obrigatoriamente a esse protocolo. E outros estabelecimentos, eles não são obrigatórios, mas a gente está divulgando e capacitando para que eles, estimulados com isso, desejem voluntariamente aderir. Né? Então, a Fribal já demonstrou esse interesse também, né? Embora não seja, ela não tenha um ramo em que é obrigatória essa adesão, mas ela já nos acenou de que tem esse interesse em aderir também a esse protocolo, né? Mas, para além disso, a gente tem que fazer aquele trabalho mais impactante, mais incisivo, junto ao setor que é obrigatório aderir, que é justamente esse de bares, restaurantes, né, espetáculos musicais e tudo, sobretudo os que têm ingestão de bebida. E por quê? Porque a bebida, ela potencializa a questão da violência contra a mulher.
E você que escuta o Debate Público, a gente aproveita para reforçar que estabelecimentos interessados na adesão à campanha Eu Respeito Não podem procurar o NUPROM, que funciona na Casa da Mulher Brasileira, né, doutora? Na rua Teles de Souza, sem número, no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza. E o núcleo também pode ser contactado através dos telefones. Anota aí, DDD 85-3108-2941, vou repetir, DDD 85-3108-2941, e tem também o DDD 85-98685-6336, 98685-6336, e tem ainda, doutora, também o e-mail, né, do NUPROM, que é o Núcleo Estadual Promulher, @mpce.mp.br. Núcleo Estadual Promulher, @mpce.mp.br. Doutora, está chegando o final da nossa entrevista. Eu quero mais uma vez pedir à doutora, né, para convidar, né, a população em geral, sexta, sábado e domingo, né, 3 dias do Mãos que Protegem do MP do Ceará, no Norte Shopping, né, aqui em Fortaleza.
Isso, Alex, que eu gostaria de convidar a todos que têm interesse nessa temática, que já sofreram ou que não sofreram, que nunca sofreram nenhum tipo de violência, mas que tem interesse. A gente sabe que tem muitos estudantes de psicologia, de muitas áreas aí, que hoje em dia a matéria, a questão é complexa e tem toda uma interdisciplinariedade, né? Então, todo mundo que tem interesse nessa temática, que visite a gente no Norte Shopping, vai ser muito interessante, né? Nós todos, promotores do NUPROM, vamos estar presentes, tirando dúvida, com roda de conversa, explanando sobre medidas protetivas. Eu mesma voltei lá um momento de fala, né, de medidas protetivas, explicando as medidas que a gente mais utiliza aqui em Fortaleza, apresentando o grupo de apoio às vítimas de violência doméstica da Polícia Militar, popularmente conhecido como GAV. Muitas vezes a gente pede o apoio do GAV nessas medidas. Então vai ser um momento muito rico, né? Vai ter, para além de informação, vai ter um momento cultural, vai ter o ponto ápice com a presença da Maria da Penha, não é? Vai ser um evento bem completo, né? Vai ser algo que vai ser informativo, mas também vai ser um momento que a temática vai ser abordada de uma forma agradável, de uma forma que tente envolver as pessoas, não é? E acho que vai ter muito a contribuir.
Eu quero reforçar que além do NUPROM também, né, como a doutora disse, o Ministério Público vai estar lá em peso, vai ter também a presença do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência, o DECOM também do MP do Ceará vai estar presente, vai falar sobre a proteção da mulher nas relações de consumo. Então, gente, ó, convite feito, a gente espera vocês nessa programação sexta, sábado e domingo no Norte Shop Fortaleza. Mais uma vez eu repito, fica na Avenida Bezerra de Menezes, número 2450, bairro Presidente Kennedy, na capital cearense. Eu quero agradecer demais a presença, a disponibilidade, a participação da nossa entrevistada de hoje, a promotora de justiça, que integra o Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, no PROM do MP do Ceará, doutora Valesca Bastos. Muito obrigado, né? E até a próxima, né?
Até a próxima, Alex. Obrigada.
Você sabe o que é uma audiência pública? É uma reunião convocada por um promotor de justiça para ouvir a sociedade sobre algum assunto que envolve um determinado grupo de pessoas ou comunidade. Ao escutar todas as partes envolvidas na questão, o Ministério Público propõe acordos para tentar resolver o problema. O debate e as informações apresentadas durante a audiência pública também podem servir para subsidiar algum procedimento administrativo ou processo judicial do próprio MP. Educação Jurídica, com o MP do Ceará.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Estacionamentos são responsáveis pela guarda de objetos deixados nos veículos. Qualquer comunicação que informe o contrário é proibida. Se o estabelecimento insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.